Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 8 de maio de 2020.
E vamos ao destaque do dia. 5 bilhões de reais em crédito para empresas de turismo.
No Dia Nacional do Turismo, o governo anuncia linha de financiamento para ajudar o setor atingido pela pandemia do coronavírus. Daniele Popov.
Dinheiro vai poder ser usado por agências, hotéis, parques temáticos, transportadores e guias de turismo. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Auxílio emergencial de R$600.
Agências da Caixa vão estar abertas amanhã. Márcia Fernandes.
Serão 680 agências abertas neste sábado para o pagamento do auxílio emergencial.
400 mil cestas básicas para indígenas.
Em entrevista exclusiva, a presidente da FUNAI fala de ações de proteção à população indígena do país.
Receber remédios sem sair de casa.
Correios ampliam serviço de transporte de medicamentos para atender grupos de risco durante a pandemia. Cleide Lopes.
Idosos, gestantes, doentes crônicos e pessoas com restrição de mobilidade podem receber medicamentos e insumos no conforto de casa sem custo.
Hoje na apresentação, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Hoje é Dia Nacional do Turismo.
E com tantas viagens e passeios adiados em função da pandemia de coronavírus, o governo vai socorrer o setor.
O Ministério do Turismo liberou 5 bilhões de reais em crédito.
A repórter Daniele Popov traz para a gente ao vivo essas e outras novidades para o setor.
Boa noite, Daniele. Explica para a gente como esse dinheiro vai poder ser usado.
Boa noite, Alessandra, Nazi, ouvintes da Voz do Brasil. Hoje, no Dia Nacional do Turismo, o ministro Marcelo Álvaro Antônio falou aqui no Palácio do Planalto sobre a liberação de 5 bilhões de reais em crédito extraordinário para o Fundo Geral de Turismo, Fungetur. Os recursos estão previstos em uma medida provisória publicada no Diário Oficial da União de hoje. O ministro afirmou que os recursos vão ajudar o setor durante a pandemia do novo coronavírus e que o Fungetur é uma linha de financiamento voltada a micro, pequenas e médias empresas.
O valor de 5 bilhões de reais, ele será dividido com pelo menos 80% para as micro, pequenas e médias empresas. Nós sabemos que o turismo brasileiro, ele é realizado na sua proporcionalidade em 80% por essas pequenas, micro, pequenas e médias empresas, e os outros 20% desse recurso serão utilizados ou disponibilizados para as grandes empresas. Esse pacote, ele dará acesso a crédito às pessoas jurídicas e os guias de turismo, pessoas físicas, terão também um pacote já sendo anunciado na próxima semana para contemplar os mais de 20 mil guias de turismo no Brasil.
As empresas que podem pegar os recursos devem fazer parte do Cadastur, que é um sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo. São agências, hotéis, parques temáticos, transportadores turísticos, por exemplo, e os guias de turismo.
Daniele, nesse Dia Nacional do Turismo, tem mais alguma novidade para o setor?
Sim, Nazi. O ministro Marcelo Álvaro Antônio também lançou o selo de biossegurança para o turismo, que vai credenciar estabelecimentos que mantenham higiene e prevenção contra a Covid-19. E junto com o selo, o incentivo ao turismo rural e de natureza para que os brasileiros façam turismo doméstico quando a pandemia passar.
Esse selo, ele visa contemplar ou credenciar alguns segmentos do turismo para que os turistas, eles possam entender que naquela localidade existe uma responsabilidade de higiene, de prevenção em relação ao Covid-19. Então, esse selo, ele vai servir para que a gente possa fazer esse reconhecimento em vários segmentos do turismo no Brasil, dando mais segurança aos turistas brasileiros.
De acordo com o ministro do Turismo, no ano passado, o setor teve um crescimento de 2,6% e gerou 163% a mais de empregos que em 2018. Com a pandemia, o turismo foi impactado mundialmente e, segundo o ministro, deve ser o setor que mais terá dificuldade para uma retomada. Alessandra, Nazi.
Obrigada, Daniele, pelas informações ao vivo.
Para quem está no grupo de risco do coronavírus, receber medicamentos sem sair de casa pode fazer a diferença.
É o caso de doentes crônicos, por exemplo, que precisam ir buscar remédios no posto de saúde.
E para ajudar essas pessoas durante a pandemia, o governo está ampliando os Correios Farma, que agora vai chegar a todo o país.
Com o serviço, empresas e órgãos públicos podem contar com a ajuda dos Correios para levar remédios a quem mais precisa.
Nesse momento de isolamento social por conta do novo coronavírus, os grupos de risco como idosos, gestantes, lactantes, doentes crônicos e pessoas com restrição de mobilidade podem receber medicamentos e insumos no conforto de casa sem custo. É o Correios Log Pharma, que realiza a entrega de remédios em domicílio. O serviço não é novo, mas foi adaptado para melhor atender a população durante a pandemia da Covid-19. A entrega em casa facilita muito a vida da aposentada Marlite Vieira, que tem enfisema pulmonar e mora em Porto Velho, Rondônia. Ela fala como sua vida mudou recebendo remédio com a ajuda dos Correios.
O meu menino ia de manhã, 5h30 ele levantava e pedia uma carona dele, ele me deixava lá onde eu pego o remédio. Foi muito bom ter mudado, né? Porque cheguei em casa e não vou ter que acordar de madrugada para sair, né?
Com o apoio logístico da estatal, diferentes instituições públicas ou privadas podem realizar a distribuição de medicamentos para atender pacientes em tratamento continuado. Em Porto Velho, cerca de 1.500 pacientes já recebem um remédio por meio do Correios Farma. O serviço também já é realizado no Distrito Federal, Bahia, Rio Grande do Sul, nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Uberaba, Minas Gerais. E agora, com a pandemia da Covid-19, o serviço vai poder alcançar todo o país. O governo obteve uma autorização temporária da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para que os Correios possam atuar em todo o território nacional durante a emergência de saúde pública, como explica o presidente dos Correios, General Floriano Peixoto.
Os Correios, na realidade, já possuíam autorizações para atuar apenas nas localidades onde havia operações contratadas. Mas com a pandemia do Covid-19, buscou-se, junto à Anvisa, a flexibilização das demais autorizações em caráter emergencial e provisório. A empresa pode, assim, prestar o serviço de transporte de medicamentos em todo o território nacional.
Podem ter acesso ao serviço dos Correios, órgãos públicos, empresas e instituições de saúde. Outras informações podem ser acessadas em www.correios.com.br. Nas abas Produtos e Serviços, Logística, Log Pharma. Reportagem Cleide Lopes.
Quem ainda não efetuou o saque da primeira parcela do auxílio emergencial vai poder ir a uma agência da Caixa Econômica Federal neste sábado.
680 agências vão estar abertas.
De acordo com o banco, as filas estão reduzidas e é possível ser atendido em poucos minutos.
Ao todo, serão 680 agências da Caixa Econômica abertas neste sábado em todo o Brasil para o pagamento do auxílio emergencial, como destaca o vice-presidente de varejo da Caixa, Paulo Henrique Ângelo.
Essas agências estarão abertas no período de 8 a meio-dia. À tarde, as salas de autoatendimento permanecem em funcionamento. Nós acreditamos que essas agências elas estão abertas no quantitativo necessário para atender a demanda observada.
Só nesta sexta-feira, até as 2 da tarde, 270 mil pessoas receberam o auxílio emergencial. A previsão é que até o fim do dia fossem feitos 350 mil saques, número bem menor que nos últimos dias, quando mais de 800 mil pessoas recebiam benefício diariamente. Segundo o vice-presidente de varejo da Caixa, isso reflete que a maioria dos beneficiários já teve acesso ao auxílio. Paulo Henrique Ângelo destacou que várias medidas adotadas reduziram as filas e o tempo de atendimento nas agências é de apenas alguns minutos. Ele ressaltou ainda que o aplicativo Caixa Tem foi aprimorado e está funcionando com rapidez. Para saber qual agência mais próxima do seu endereço estará aberta, é só conferir no site caixa.gov.br. Reportagem Márcia Fernandes.
A FUNAI vai distribuir 400 mil cestas básicas nas aldeias indígenas do país.
Essa é apenas uma das ações de proteção a 800 mil indígenas durante a pandemia de coronavírus.
Marcelo Xavier, presidente da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, detalhou as medidas em entrevista exclusiva à Voz do Brasil.
A conversa foi com a repórter Luciana Colares de Holanda. Vamos ouvir.
O que está sendo feito para evitar o desabastecimento de alimentos dessa população?
Além da garantia da segurança alimentar nas aldeias, que estamos fazendo isso através da distribuição até o final deste mês de aproximadamente 400 mil cestas básicas, nós também estamos fazendo as barreiras sanitárias para impedir o acesso e a saída dos indígenas e contaminação ou disseminação do vírus. Também estamos mandando para as nossas 39 coordenações regionais aproximadamente 200 mil unidades de material de proteção individual, envolvendo luvas, máscaras, toucas, óculos, dentre outros itens. Também a CESAI tem implementado a vacinação dos indígenas, com previsão de vacinar aproximadamente 750 mil indígenas a partir de 6 meses, com previsão do término a partir do dia 15 de maio.
O FUNAI recebeu 10 milhões de reais adicionais para ajudar nesse combate ao coronavírus.
Na realidade, foi 10,8 milhões de recurso suplementar que nós recebemos. Com esse dinheiro, nós compramos aproximadamente 60 mil cestas básicas que foram distribuídas às nossas 39 coordenações regionais. Além disso, implementamos ações para a constituição das barreiras de proteção sanitária de ingresso e saída das terras indígenas. Também distribuímos sementes, ferramentas para a agricultura dos indígenas, materiais de anzol, pesca, ou seja, tudo para garantir o conforto dos indígenas dentro das aldeias, para que eles não saiam, para que não haja disseminação do vírus.
E a FUNAI lançou uma campanha Empresa Solidária. Qual que é a ideia dessa campanha e como que os empresários podem ajudar?
Como é que funciona? A FUNAI não aceita dinheiro. Então, o que é que nós pedimos? Cestas básicas, materiais de higiene, anzol, pesca, ferramentas, sementes, para que isso seja encaminhado às nossas 39 CRs e lá nós fazemos a distribuição. O regulamento encontra-se todo no site da FUNAI. O site da FUNAI tem todas as informações disponíveis das ações que estamos fazendo. E a FUNAI está chegando para garantir a segurança alimentar aos indígenas nas aldeias.
Marcelo Xavier, presidente da FUNAI, muito obrigada pela sua entrevista. Nós conversamos sobre as ações de proteção aos povos indígenas durante a pandemia do novo coronavírus.
O ministro da Saúde está no Rio de Janeiro para conhecer realidade local.
E ministério habilita mais leitos de UTI para atendimento de pacientes graves de coronavírus.
Os detalhes daqui a pouco.
Minuto do Caminhoneiro.
Os caminhoneiros seguem cortando as estradas do país para garantir o abastecimento de alimentos e produtos nas cidades.
E o governo também segue fazendo obras nas estradas. Somente no período da pandemia foram realizadas 12 entregas importantes, como comenta o diretor da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura, Guilherme Bianco.
Foram 68 quilômetros de obras de rodovias, como duplicação e restauração. Por exemplo, nas BR-116 Mato Grosso do Sul, BR-381 Minas Gerais, BR-101 Bahia, dentre outras. Foram entregues também novas pontes e restauração de algumas pontes antigas, como, por exemplo, a ponte do Rio Araçuaí, em Minas Gerais, na BR-367, e a ponte Felipe Guerra, também em Minas Gerais, na BR-304.
O Ministério da Infraestrutura também assinou esta semana a ordem de serviço para a retomada das obras na BR-230, na Paraíba, mais conhecida como Transamazônica.
Para isso, foram repassados 35 milhões de reais, recursos para concluir diversas intervenções em um trecho de 8 quilômetros de Cabedelo e João Pessoa.
As obras vão ser realizadas pelo DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, junto com o Exército.
O diretor-geral do DENIT, general Antônio Leite dos Santos Filho, destacou a importância do trecho que está sendo recuperado.
Esse trecho é muito importante para a Paraíba e para o Brasil, onde chega o meio rodoviário no porto de Cabedelo. E, ao mesmo tempo, é uma área muito urbanizada. E até o final desse ano, nós já teremos entregas importantíssimas, que são os principais gargalos das obras, que são os viadutos já iniciaram a construção, que precisam ser concluídos, liberando não só os viadutos, mas também as alças e os retornos.
Na Paraíba, a conclusão da obra deve ocorrer no segundo semestre de 2021.
Obras também são realizadas em outro trecho da BR-230, entre Marabá e Novo Repartimento, no Pará.
Educação no ar.
Para reforçar o atendimento à população durante a pandemia de coronavírus, alunos de medicina, fisioterapia, farmácia e enfermagem puderam antecipar a formatura.
A medida do Ministério da Educação já permitiu que mais de 1.300 universitários possam atuar no combate à Covid-19.
Para que a formatura acontecesse, os estudantes de medicina tiveram que concluir pelo menos 75% do internato. No caso dos outros cursos, os formados precisaram ter o mesmo percentual do ensino curricular obrigatório. A turma da Patrícia Vasconcelos, médica recém-formada pela Universidade Federal do Acre, já tinha completado mais de 90%.
Nós vimos uma grande importância na antecipação da formatura por sermos 29 profissionais que somos aptos para atuar no combate à pandemia. Então, imaginamos que poderíamos contribuir muito mais frente, trabalhando, formados.
Já Roque Beltrão é recém-formado em medicina pela Universidade Federal da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul. A turma dele só tinha mais 30 dias para concluir o curso e se formaram no dia 5 de maio. A maior parte quer seguir pelo caminho da atenção básica, já podendo atuar no combate à Covid-19, como conta o médico.
A gente já vai poder começar a atuar e ajudar de alguma maneira, né, a combater essa pandemia e informar a população e continuar tratando as outras doenças que ainda existem.
Apenas na região Nordeste foram graduados 576 profissionais, seguida da região Norte, com 224. Já na região Sudeste, foram 219. Na região Sul, 185. E no Centro-Oeste, 125. Segundo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, a formatura antecipada dos profissionais da saúde faz parte de um pacote de ações promovidas pelo Ministério da Educação no combate ao novo coronavírus e podem ser acompanhadas em tempo real num portal de monitoramento criado pelo Ministério em parceria com universidades e institutos federais.
Antecipamos a graduação de médicos, enfermeiros, farmacêuticos e fisioterapeutas para ajudar no combate ao coronavírus. Todas essas ações na produção de material de máscara, material para os médicos poderem utilizar nos hospitais, álcool gel, respiradores, cada uma dessas ações está mapeada. Quem tiver agora aí, quiser entrar no site do MEC, vai poder ver cada uma dessas ações por universidade, por instituto e por campo.
Os dados estão disponíveis no painel de monitoramento das ações e das operações de instituições de ensino durante a pandemia. Para acessar, é só entrar no endereço portal.mec.gov.br/coronavírus. Com locução de Anderson Andrade, reportagem Ana Clara Alves.
O ministro da Saúde, Nelson Teich, está hoje no Rio de Janeiro.
Teich, que já esteve em Manaus no fim de semana passado, está visitando cidades atingidas pelo coronavírus para conhecer as necessidades e avanços regionais no combate à pandemia.
O repórter Paulo Garritano acompanhou a visita do ministro e conversa com a gente ao vivo.
Boa noite, Garritano. Onde o ministro está neste momento?
Boa noite, Alessandra, Anásio, ouvintes da Voz Brasil. O ministro saiu ainda há pouco aqui do hospital de campanha montado no Maracanã, um hospital que fica na zona norte do Rio. Ele esteve reunido com o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e ele conheceu o hospital de campanha que foi montado, né, pelo governo estadual. O ministro explicou que a visita ao Rio de Janeiro tem o objetivo de avaliar que esforços podem ser feitos nos níveis municipal, estadual e federal para melhor combater a Covid-19.
A ideia é conhecer o lugar, ver o que está sendo feito, entender os recursos que hoje existem no Rio de Janeiro, nas três esferas, para fazer com que eles sejam cada vez mais estruturados e trabalhem juntos para otimizar, para acelerar a capacidade que a gente tem de tratar das pessoas, ouvir o que está sendo feito na parte de cuidado, estratégias para tentar diminuir a gravidade da doença na população como um todo, onde a gente consiga evitar que as pessoas precisem tanto de terapia intensiva. Isso vai diminuir a nossa necessidade de qualquer cuidado mais sofisticado, como respiradores. A ideia é essa.
Mais cedo, ele se reuniu com o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e visitou o hospital de campanha, esse montado pela prefeitura, no centro de convenções do Rio Centro.
E Garretano, o Ministério da Saúde também habilitou leitos de terapia intensiva aí para o estado do Rio de Janeiro?
Isso mesmo, foram habilitados 23 leitos em dois hospitais de Niterói, aqui no Rio de Janeiro. A habilitação inicialmente será por 3 meses e pode ser prorrogada depois se continuar a situação de emergência por causa exatamente do coronavírus. O Ministério da Saúde vai repassar para a manutenção desses leitos um total de R$ 3 milhões, 312 mil. Alessandra, Nazi.
Pergunta. Ô, Garretano, mais uma dúvida. Além do Rio de Janeiro, como você acabou de falar, teve leitos habilitados para outras localidades também?
Bom, nós perdemos o contato aí com o nosso repórter Paulo Garretano, prosseguimos aqui. O Ministério da Saúde tem orientado médicos e secretarias de saúde do Brasil sobre como proceder nos casos de óbitos de Covid-19.
Técnicos do Ministério falaram sobre esse trabalho hoje.
A repórter Luana Karen está ao vivo com a gente para mais informações. Boa noite, Luana.
Boa noite, Nádia, Alessandra e ouvintes da Voz do Brasil. As informações sobre as mortes por coronavírus são coletadas por secretarias municipais de saúde, depois seguem para as estaduais e, por último, para o Ministério da Saúde. As diretrizes sobre como organizar esse trabalho estão sendo repassadas pelo governo federal a estados e municípios. Os médicos têm orientações específicas de como relatar os óbitos e a digitação das mortes por Covid-19 no sistema deve ser feita em até 48 horas. Segundo Eduardo Macário, diretor da Secretaria de Vigilância em Saúde, há um atraso na divulgação dos óbitos por conta da dificuldade dos estados de processar todos os exames. Macário explicou que há 2 sistemas onde as informações são preenchidas e que há descompasso no fornecimento dos dados na maioria dos estados. Segundo ele, o governo está trabalhando para melhorar esse fluxo. Outra informação divulgada hoje é que quase 924 mil profissionais de saúde atenderam ao chamado do governo e se cadastraram para reforçar o atendimento de pacientes com a Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, 340 mil estão disponíveis para atuar imediatamente.
Luana, vamos então aos números do coronavírus hoje?
Vamos lá, Nadi. Segundo a última atualização divulgada há pouco pelo Ministério da Saúde, o país tem 145.328 casos confirmados de coronavírus, com 9.897 mortes. Nazi e Alessandra.
Obrigada, Luana, pelas informações ao vivo.
Bom, nós perdemos o contato agora há pouco com o repórter Paulo Garretano. Vou complementar aqui umas informações. O Ministério da Saúde anunciou a habilitação de mais 116 leitos de terapia intensiva para atendimento exclusivo aos pacientes graves de Covid-19. Essas novas habilitações, além do Rio de Janeiro, são para o Amapá, Tocantins e Mato Grosso do Sul. Ao todo, essas novas habilitações somam um investimento de R$ 16.700.000. Desde o mês passado, já foram habilitados 3.352 leitos de UTI para pacientes infectados pelo coronavírus, 70 deles de UTI pediátrica. O investimento total é de quase R$ 485 milhões.
O Ministério da Defesa apresentou hoje o planejamento para o combate ao desmatamento e queimadas na Amazônia, que começa na segunda-feira.
A operação foi autorizada ontem por um decreto de garantia da Lei da Ordem GLO, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro.
Tropas das Forças Armadas vão atuar nos 9 estados da Amazônia Legal para antecipar e prevenir os crimes ambientais.
Segundo o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, os primeiros passos da operação foram informados ao vice-presidente Milton Mourão.
Os planejamentos iniciais foram mostrados pelo Ministério da Defesa ao vice-presidente, que é o chefe da Comissão da Amazônia, de quais são os planejamentos iniciais em relação ao GLO da Operação Verde Brasil 2.
O vice-presidente, que comanda o Conselho da Amazônia, afirmou que a operação vai ser baseada em 3 estados e o objetivo é conter as queimadas na floresta amazônica.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Juristas participam de videoconferência com o ministro Dias Toffoli e fazem defesa do Supremo Tribunal Federal.
Corregedoria Nacional de Justiça e Ministério da Saúde assinam portaria conjunta sobre sepultamento de corpos não identificados durante a pandemia.
Aditivo prorroga acordo para pagamento de diferenças de planos econômicos a poupadores.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, participou de reunião do Conselho Superior de Direito da FEComércio, Federação do Comércio do Estado de São Paulo.
No encontro por videoconferência, juristas fizeram uma defesa do Supremo Tribunal Federal, Carlos Ribeiro.
Dias Toffoli foi convidado a falar sobre os problemas decorrentes da pandemia do novo coronavírus. No encontro, juristas criticaram os recentes ataques ao Supremo Tribunal Federal e o excesso de atribuições à Suprema Corte. O ministro Dias Toffoli também criticou a judicialização excessiva de temas que, segundo ele, deveriam ser resolvidos pelos gestores.
Se tudo vai parar no judiciário, é porque os outros meios de resolução dos conflitos falharam. Então não transfira a falha para o judiciário. Depois não vem dizer que o judiciário errou, o judiciário invadiu.
Dias Toffoli disse ainda que os ataques ao Supremo Tribunal Federal não são novidade nem fatos isolados. Segundo o ministro, atacar a Suprema Corte é atacar a democracia.
O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, divulgou aditivo ao acordo dos planos econômicos.
A decisão foi tomada na ação que trata do pagamento de diferenças de índices inflacionários relativos aos planos Bresser, Verão e Collor 2.
O acordo foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal em março de 2018 e tinha vigência até 12 de março deste ano.
O aditivo, feito pela Advocacia Geral da União e representantes da sociedade civil, prorroga a validade por mais 60 meses a partir da data de homologação para que mais poupadores possam aderir ao acordo.
O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, assinou portaria conjunta com o ministro da Saúde, Nelson Tais.
O ato normativo uniformiza procedimentos para sepultar corpos não identificados e não reclamados em razão de exigência de saúde pública durante a pandemia do novo coronavírus. Fátima Uchoa.
Segundo o ministro Humberto Martins, o principal objetivo é impedir a violação de direitos humanos.
Considerando a necessidade de esclarecer e zelar pela adequada identificação dos mortos cujo óbito ocorreu no curso da pandemia, bem como a necessidade de resguardar os direitos dos familiares, dependentes e herdeiros da pessoa falecida com a emissão da certidão de óbito.
Entre as determinações está a proibição da cremação de corpos não identificados durante o período emergencial, o que possibilita a exumação para a confirmação da identidade em momento posterior.
Tribunal Regional Federal nega particular posse de área em terra indígena na Grande Florianópolis.
O homem reivindicava a posse de parte da terra indígena Morro dos Cavalos, Maressa Omena.
Com a decisão unânime, a comunidade indígena poderá ocupar a área. O tribunal reconheceu o processo administrativo da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que resultou na portaria do Ministério da Justiça, declarando a área de posse permanentemente de duas etnias. A defesa dos indígenas foi feita pelo Ministério Público Federal e pela FUNAI.
Dono de concessionária em Mato Grosso do Sul terá de indenizar cliente por não transferir veículo comprado.
A Justiça determinou ainda que sejam assumidas todas as infrações não cometidas pelo antigo dono, Daiane Garcês.
De acordo com o processo, o carro foi vendido em maio de 2014, com pagamento em 4 parcelas. Mas após a compensação do último cheque, o comprador ainda não havia feito a transferência e declarou que só preencheria o documento após a venda para outra pessoa. Nesse período, o antigo dono recebeu notificação de várias multas com pontuação no seu prontuário. A justiça determinou o pagamento de R$3.000 de indenização por dano moral.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
Twitter.
twitter.com/Rádio Justiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso vota crédito suplementar no valor de 343 bilhões para governo pagar despesas. Presidente da Caixa Econômica será ouvido em comissão do Congresso na próxima segunda-feira. Senadores querem fiscalização de repasses a estados e municípios durante combate ao coronavírus. Boa noite. Senadores querem aprovar um novo projeto para garantir maior fiscalização dos recursos do coronavírus, que serão repassados para estados e municípios. E na avaliação de representante da instituição fiscal independente, a equipe econômica vai ter de renegociar as dívidas de governadores e prefeitos no ano que vem. Ouça mais detalhes com a repórter Érica Christian.
Um grupo de senadores defende a aprovação de um projeto para uma fiscalização específica dos recursos repassados para estados e municípios na crise do coronavírus. Uma proposta aprovada pelo Senado prevê uma transferência direta de 60 bilhões de reais e a suspensão do pagamento das dívidas, que somam 125 bilhões de reais. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, destacou a necessidade da transparência desses gastos.
Nós obtivemos o compromisso do presidente Davi Alcolumbre de que a matéria voltará a ser pautada para que a gente possa garantir que o recurso dos brasileiros seja extremamente bem empregado e fiscalizado.
Já o diretor da instituição fiscal independente ligada ao Senado, Josué Pellegrini, acredita que a equipe econômica terá que renegociar as dívidas dos estados, que serão aumentadas com a moratória e com a queda na arrecadação.
É possível que esses estados em situação mais grave entrem nesse regime de tal forma a lidar com essas dívidas.
Pelo projeto, estados e municípios terão uma economia de mais de 130 bilhões de reais, com a proibição de reajuste salarial e contratação de novos servidores até o final do ano que vem.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, fez um apelo ao governo federal para que o presidente Jair Bolsonaro sancione o projeto que amplia os potenciais beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600. E o que amplia a concessão de créditos para micro e pequenas empresas.
Especialistas falam que chegaremos a 20 milhões de desempregados. O importante nesse momento, repito, é salvar vidas, garantir emprego, garantindo renda e condições para os nossos empresários manterem o seu negócio, que ali está o emprego. Essas relações têm que ser solidárias e equilibradas. O Congresso já fez a sua parte. Por favor, governo, faça também a sua. O povo está esperando. As pessoas estão sofrendo muito, passando fome, sem emprego e sem renda.
Paim citou pesquisa do Sebrae, que aponta que 90% dos pequenos negócios tiveram perda média de 75%. A pesquisa também mostrou que 600 mil microempresários fecharam as portas durante a pandemia. O senador ressaltou ainda que a microempresa e empresas de pequeno porte representam 60% dos empregos no Brasil. A Justiça do Rio de Janeiro determinou, por meio de liminar, que a Caixa Econômica adote medidas para a redução de filas e que pague o benefício em até 5 dias. E para falar sobre o pagamento e a solução sobre as filas, o presidente da Caixa Econômica Federal participará de audiência pública na próxima segunda-feira, na Comissão de Acompanhamento dos Gastos com a Pandemia de Covid-19. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, será o próximo participante de audiência pública da Comissão de Acompanhamento dos Gastos com a Covid-19, como destacou o presidente do colegiado, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia.
11 de maio, às 14 horas, estará em audiência pública conosco o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Será uma audiência também muito concorrida, muito interessante.
O relator da comissão, deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, afirma que uma das questões urgentes que deve ser tratada com Pedro Guimarães é o fato da existência de aglomerações e filas para o recebimento do auxílio emergencial de R$ 600.
Foi falado muito sobre a questão das filas, das instituições, então eu gostaria de maior detalhamento disso, né? Então, se fosse possível, e aproveitando, inclusive, que o presidente da Caixa estará presente, então também que fosse solicitado a ele que já trouxesse esse detalhamento, como que está sendo isso, quais estão sendo as dificuldades da participação da rede bancária pública e privada.
A audiência pública é interativa. Os cidadãos podem acompanhar e participar com o envio de perguntas através do site senado.leg.br/e-cidadania.
A decisão do governo de vetar a liberação de reajustes para algumas categorias do funcionalismo público repercutiu entre os senadores. Para Haroldo de Oliveira, a medida garante igualdade de tratamento entre os funcionários do setor público e privado. Já o senador Humberto Costa reclama da quebra de acordo com o Congresso. Repórter Pedro Pincer.
O governo antecipou que vai vetar trecho da proposta aprovada pelo Congresso que deixa várias categorias do funcionalismo público de fora do congelamento salarial. Os parlamentares excluíram da proibição trabalhadores da educação pública, servidores de carreiras periciais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, guardas municipais, agentes socioeducativos e profissionais de limpeza urbana, dos serviços funerários e de assistência social. O senador Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, defendeu o veto.
Então eu acho que é justo que seja vetado, sim, apenas para dar essa certa isonomia do sacrifício do funcionalismo público com os trabalhadores da iniciativa privada que estão desempregados.
Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, observou que a decisão de Bolsonaro quebra um acordo feito com o Congresso.
Não é possível, no entanto, que o governo federal queira interferir na autonomia de estados e municípios.
O socorro financeiro a estados, municípios e o Distrito Federal soma R$ 125 bilhões de reais entre repasses diretos e suspensão de dívidas.
O Congresso vai se reunir na próxima terça-feira para votar o projeto que libera 343 bilhões de reais para o governo cumprir a regra fiscal. A autorização é necessária para contornar a chamada regra de ouro. Isso porque o governo só tem recursos para pagar 2/3 das despesas previstas no orçamento de 2020. A reportagem é de Marcela Cunha.
O texto foi encaminhado pelo Executivo, que precisa da autorização do Congresso para quitar despesas obrigatórias previstas no orçamento de 2020, como salários de ativos e inativos e programas sociais, como o Bolsa Família. O vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, declarou que o Executivo conta com o voto de confiança do Congresso neste momento de crise.
Essa é uma ação necessária nesse momento de crise financeira, inclusive, que está ancorada pela crise sanitária do coronavírus. O governo conta com o Congresso e eu tenho certeza que vai haver aprovação.
A regra de ouro proíbe a União de se endividar para arcar com o pagamento de despesas correntes. As únicas exceções são aquelas autorizadas pelo Legislativo mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade específica e precisam ser aprovadas por maioria absoluta, pelo menos 257 deputados e 41 senadores.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Minuto do TCU.
O TCU lançou no último dia 7 a publicação Levantamento Jurisprudencial, Destinação e Utilização de Recursos Públicos em Situações Emergenciais, que traz uma coletânea de decisões do Tribunal para auxiliar a atuação dos gestores públicos no enfrentamento decorrente da pandemia da Covid-19. O documento foi dividido por 6 áreas de interesse: contrato administrativo, convênio, finanças públicas, gestão administrativa, licitação e pessoal. E é ação integrante do programa Coopera. O objetivo é contribuir para a legitimidade dos atos e para a segurança dos gestores, além de dar transparência à sociedade sobre o uso do dinheiro público destinado ao enfrentamento da crise. Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados pedem solução rápida para fim das filas nas agências da Caixa.
Maia diz que reformas voltam à agenda da Câmara no segundo semestre.
Parlamentares cobram responsabilidade do governo diante da pandemia.
Boa noite. Afonso Florence, do PT da Bahia, afirma que o governo federal não tem tomado as medidas necessárias para a contenção da pandemia, nem para a estruturação do SUS. Ele espera que, com a conclusão das votações do orçamento de guerra, da ajuda a estados e municípios e do auxílio financeiro de R$ 125 bilhões, de reais, os entes federados ganhem um fôlego emergencial para ajudar a população.
José Guimarães, do PT do Ceará, concorda que o governo federal não tem enfrentado de forma adequada a pandemia. Ele alerta para a situação das capitais, que estão com toda a capacidade ocupada e sem UTIs, entre elas Fortaleza, Rio de Janeiro, Recife, São Luís, Manaus e Belém. O deputado apela para que a Câmara vote com urgência o projeto que destina 20% dos leitos privados para o SUS.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, lamenta que o Brasil tenha um presidente que não tem nada a dizer às pessoas enlutadas e àqueles que estão nos respiradores por causa do coronavírus. Para o deputado, Jair Bolsonaro só está preocupado em como salvar seus filhos e, por isso, já trocou o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro.
Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, pede seriedade diante da Covid-19, destacando que o Brasil já registrou mais de 600 mortes em apenas um dia. Ele lembra que até o presidente dos Estados Unidos pediu a suspensão de voos da Flórida para o Brasil por causa do descontrole da doença. O deputado culpa a irresponsabilidade do presidente Jair Bolsonaro pela situação.
Chico D'Ângelo, do PDT do Rio de Janeiro, registra que em um cenário de grave crise sanitária, o Brasil já superou a China em número de mortes por coronavírus, com um registro oficial de quase 10 mil casos. No entendimento do deputado, o presidente Jair Bolsonaro, de forma irresponsável, politizou a pandemia, causando o que ele classifica como uma verdadeira tragédia.
Saúde.
Irã Gonçalves, do PP de Roraima, destaca a necessidade de garantir biossegurança aos profissionais que trabalham na linha de frente contra o coronavírus em hospitais, cemitérios e nas unidades do Instituto Médico Legal. Ele informa que cerca de 80 profissionais de saúde já morreram com a Covid-19.
Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, celebra a sanção do projeto que destina 2 bilhões de reais para as Santas Casas e para os hospitais filantrópicos. Ele acredita que, com a ajuda financeira, as instituições de saúde terão condições de oferecer um atendimento de melhor qualidade à população mais simples do Brasil.
Delegado Valdir, do PSL, cobra do governo de Goiás e do governo federal a entrega de um hospital de campanha no município de Águas Lindas. De acordo com o deputado, foram investidos 10 milhões de reais, mas o galpão montado não tem água, energia elétrica ou qualquer equipamento.
Na opinião de delegado Valdir, trata-se de um estelionato vergonhoso, porque, segundo ele, no início de abril, tanto o presidente quanto o governador prometeram a entrega do hospital em 15 dias.
Hugo Mota, do Republicanos, destaca o credenciamento de 82 novos leitos de UTI para o combate ao coronavírus na Paraíba, no investimento de 12 milhões de reais. Ele informa que, além das maiores cidades do estado, serão contemplados municípios do sertão paraibano, como Patos, Pombal e Cajazeiras.
Educação.
Autor da proposta que suspende o pagamento do FIES por 60 dias, Denis Bezerra, do PSB do Ceará, comemora a aprovação do texto, mas lamenta que o plenário não tenha estendido o prazo para quitar as dívidas enquanto durar o decreto de calamidade pública.
Perpétuo Almeida, do PCdoB do Acre, observa que, por causa da pandemia da Covid-19, mais de 1 milhão de estudantes não conseguirão pagar o FIES. porque não há emprego e nem perspectivas de mudança no quadro atual. Ela lamenta que a anistia total das dívidas do FIES, em alguns casos, não tenha sido aprovada pelo Congresso.
Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, destaca que a proposta aprovada pelo Congresso não isenta os estudantes de pagar as parcelas do FIES, mas apenas suspende a dívida. Para o deputado, não contemplar todos os alunos inadimplentes é uma grande injustiça, pois em plena pandemia todos estão vivendo a mesma crise econômica.
Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, também lamenta que a suspensão do pagamento do FIES não tenha incluído cerca de 47% dos estudantes inadimplentes. Segundo ela, os alunos que já enfrentavam dificuldades econômicas anteriores à pandemia e estavam planejando atualizar as contas nos próximos meses, não vão conseguir justamente pelos impactos do coronavírus.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, informa que a flexibilização do pagamento do FIES no período da pandemia vai contemplar quase 1 milhão de universitários. Mas o parlamentar também lamenta que os estudantes inadimplentes não tenham sido beneficiados com a medida.
Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, lembra que o FIES foi criado para possibilitar a graduação superior aos estudantes com menor poder aquisitivo. Mas com a crise econômica iniciada em 2015 e a dificuldade de inserção no mercado de trabalho, muitos alunos não tiveram como pagar um empréstimo. Ele lembra que a suspensão da cobrança do FIES não isenta os alunos do pagamento, só dá mais tempo para quitar os débitos.
Ao registrar o Dia Mundial da Educação celebrado em 28 de abril, Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, saúda todos aqueles ligados à educação, desde o porteiro da escola e a merendeira até os professores. Ele também defende o adiamento do Enem e critica o ministro Abraham Weintraub por confirmar a realização do exame para os dias 1º e 8 de novembro.
Para Capitão Wagner, do PROS do Ceará, é preciso reconhecer e valorizar o trabalho dos profissionais da educação. Segundo o deputado, a ferramenta mais eficaz para sair da crise vai ser apresentada pelo setor, por meio dos pesquisadores e cientistas. Ele frisa ainda que a geração de empregos e renda após a pandemia passa também pela educação.
Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, pede aos colegas deputados que façam parte da frente parlamentar da pesquisa biomédica. Segundo ele, se o país tivesse dado o apoio necessário às pesquisas nessa área antes da pandemia do coronavírus, as perdas durante a crise seriam menores.
Homenagem.
Schiavinato, do PP, presta homenagem a um dos precursores da avicultura e suinocultura do oeste do Paraná, Helmut Kefer, que morreu em 20 de março. O parlamentar ressalta a importância da família Kefer para o desenvolvimento econômico do Estado e do Brasil.
Economia.
Em reunião virtual nesta semana, deputados e senadores pediram que o governo federal encontre uma solução rápida para evitar as aglomerações nas agências da Caixa. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, participou do debate, como conta a repórter Silvia Munhato.
Os parlamentares da comissão mista, que acompanha as medidas econômicas relacionadas ao combate à pandemia de coronavírus, cobraram do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, uma solução para o problema das filas na Caixa Econômica, para saque do auxílio emergencial de R$ 600. O ministro diz que as filas já estão mais reduzidas e que as pessoas podem transferir o dinheiro para outros bancos. Onyx confirmou que o benefício foi pago para pouco mais de 50 milhões de pessoas. Outros 33 milhões foram considerados inelegíveis e quase 14 milhões não apresentaram cadastro válido. O deputado João H. Campos, do PSB de Pernambuco, foi um dos que questionou as aglomerações nas agências e a falta de informações detalhadas para a recusa do cidadão que requereu o auxílio.
Sobre o DataPrev, o que ele vai informar já está disponível no aplicativo da Caixa, mas eu julgo insuficiente porque deixa uma lista de mais de 8 possibilidades de falha. Eu acredito que o correto do cidadão é que seja pontuada exatamente a falha foi acometido para ser considerado inelegível. A minha segunda pergunta é sobre as filas e aglomerações que o pagamento do benefício emergencial tem gerado em todo o país. O que poderia ser feito, ministro, para reduzir essas aglomerações? Por que não permitir o pagamento por outras instituições financeiras?
O secretário-executivo do Ministério, Antônio Barreto, explicou que o governo ofereceu o serviço de pagamento do auxílio aos 4 bancos públicos, que foi o permitido por lei.
Consultamos os 4. Somente a Caixa se interessou pela capilaridade, modelo, e imediatamente encontramos um meio de fugir do conceito da ilegalidade via a Caixa Econômica Federal falando com a Febraban. todos os bancos podem e devem participar. Foi criada uma modalidade de DOC do Bolsa do Auxílio Emergencial. Isso não existe. Basta a pessoa ter conta sem despesa nenhuma. A Caixa dispara o arquivo eletrônico e em 24 horas o dinheiro é acreditado em qualquer outra instituição.
O ministro Onyx Lorenzoni afirmou que uma parte dos considerados inelegíveis estava realmente tentando burlar o sistema. Ele explicou ainda que o presidente Jair Bolsonaro deve sancionar em breve a lei que estende o auxílio para mães menores de 18 anos e pais que criam os filhos sozinhos. Com o cadastramento, o governo, segundo Onyx, descobriu 21 milhões de trabalhadores que não estavam em nenhum programa social e foram criadas 25 milhões de contas bancárias digitais. Ele explicou que será criada uma Secretaria Nacional do Cadastro Único que deverá usar essas informações para políticas públicas permanentes. Onyx Lorenzoni disse ainda que estão sendo repassados 2,5 bilhões de reais para os estados e municípios usarem na assistência social para a compra de alimentos e equipamentos de proteção. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, defende que, além da Caixa Econômica, outros bancos públicos e até os privados façam o pagamento do auxílio emergencial. O deputado observa que cerca de 50 milhões de brasileiros precisam ir à Caixa num curto período de tempo, o que tem provocado filas e aglomerações.
O Congresso Nacional promulgou ontem a emenda constitucional do Orçamento de Guerra, o texto que cria um orçamento específico para o enfrentamento da pandemia, flexibiliza regras fiscais, administrativas e financeiras durante o período de calamidade pública.
Durante a discussão da proposta, os deputados destacaram a urgência do tema, mas gerou polêmica a possibilidade de o Banco Central comprar títulos privados.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, avalia que o orçamento de guerra se justifica diante do aumento do número de mortes no país pelo coronavírus, mas o deputado discorda da autorização dada ao Banco Central de comprar títulos que podem levar a grandes perdas financeiras. Ele destaca que, no momento, o país precisa arrecadar recursos e não dá dinheiro ao grande capital especulativo.
Já Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, esclarece que o texto aprovado pelo Congresso Nacional não permite a compra de títulos podres e ainda exige uma nota mínima das agências de avaliação de risco. Ele acrescenta que os títulos com a nota BB- previsto no texto constitucional são de melhor qualidade.
Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, concorda que o Banco Central compre títulos de pequenas empresas durante o período de pandemia. O parlamentar ressalta que a instituição está submetida a regras rigorosas que já funcionam e que serão observadas detalhadamente no período de pós-pandemia.
Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, também apoia a compra de títulos por parte do Banco Central durante a pandemia. O congressista explica que haverá preferência por títulos emitidos por micro e pequenas empresas, o que terá, segundo ele, um efeito positivo na pós-pandemia, pois trará solidez para que essas empresas possam retomar investimentos e gerar empregos.
Enio Verri, do PT do Pará, reconhece os avanços do orçamento de guerra no enfrentamento à pandemia e vê a possibilidade de uma melhor fiscalização dos atos do Executivo e maior fôlego para o mercado.
Mas, para Enio Verri, dizer que o texto ajuda o médio e o pequeno empresário não é verdade. Segundo ele, a medida ajuda o setor especulativo, que vai ganhar dinheiro às custas do setor primário, que produz, gera emprego e paga impostos.
Na avaliação de Margarete Coelho, do PP do Piauí, um dos principais avanços do orçamento de guerra é a possibilidade de contratação de pessoal por meio de processos simplificados. Ela destaca que o texto prevê contratos temporários para obras, serviços e compras relacionados exclusivamente ao enfrentamento da situação de calamidade pública.
Vitor Hugo, do PSL de Goiás, ressalta que a emenda constitucional do orçamento de guerra dá ao governo federal mais segurança jurídica para ajudar os mais necessitados, preservar empregos e empresas e realizar todas as medidas necessárias para que o Brasil saia da crise o mais rapidamente possível, mais unido e mais forte.
Arnaldo Jardim, de São Paulo, informa que o levantamento feito pela bancada do Cidadania mostra que as linhas de crédito aprovadas pelo Congresso não estão chegando às micro e pequenas empresas.
O deputado cita dados divulgados pela Febraban de que as instituições financeiras têm liberado 9 bilhões de reais por dia útil. Mas Arnaldo Jardim alerta que 88% desses recursos estão concentrados nas grandes empresas e não beneficiam os micro e pequenos empresários.
Projeto Neto de Gastão Vieira, do PROS do Maranhão, cria o programa de proteção econômica para disponibilizar crédito para o pagamento de tributos e salários a empresas afetadas pelo estado de calamidade pública. Segundo o deputado, o objetivo é preservar a economia de uma depressão que seria inevitável em caso de falências em cadeia no setor produtivo e no setor bancário.
Para Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, após a aprovação de diversas medidas de combate ao coronavírus nos últimos 40 dias, é hora de o parlamento começar a refletir sobre os projetos que deverão ser votados para a readequação do orçamento pós-pandemia.
Júnior Ferrari, do PSD do Pará, pede que a medida provisória da regularização fundiária seja colocada em votação urgentemente. Segundo ele, 84,4% dos beneficiados são pequenos produtores rurais que esperam há anos pela legalização das terras. A matéria tem validade até o próximo dia 19 de maio.
Trabalho.
Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, elogia o Senado por ter acatado as alterações feitas pela Câmara no projeto de ajuda a estados e municípios, retirando do texto o congelamento dos salários de algumas categorias de servidores públicos como contrapartida. Na visão dele, a aprovação do novo texto mostra que as casas legislativas estão alinhadas.
Já Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, lamenta as mudanças feitas no projeto de ajuda a estados e municípios. Segundo ele, a retirada de algumas contrapartidas apoiadas pela liderança do governo contraria a vontade do Ministério da Economia e o acordo pré-estabelecido entre gestão federal e aliados.
Votação.
O plenário da Câmara dos Deputados concluiu a votação da medida provisória que facilita a venda de imóveis da União ao mudar vários procedimentos sobre avaliação do preço mínimo e permitir desconto maior no caso de leilão fracassado.
Hoje, os deputados analisaram propostas de mudança ao texto apresentadas pelos partidos. Algumas dessas sugestões foram aprovadas, como a que permite a venda sem licitação de parte de rios e lagos de domínio da União para quem tiver projeto de aquicultura aprovado perante a Secretaria de Aquicultura e Pesca.
Outra mudança aprovada retira a área da Floresta Nacional de Brasília, ocupada antes mesmo de sua conversão em unidade de conservação. A área será compensada por outras doadas para incorporação à Flona. O texto agora segue para análise do Senado.
Presidência.
Em videoconferência com o Banco Santander, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, destacou que as reformas administrativa e tributária deverão voltar ao debate no segundo semestre.
Maia defendeu que as reformas sejam ainda mais amplas, para compensar os impactos da pandemia do coronavírus na economia. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reafirmou que as reformas voltarão à agenda do Parlamento após as medidas emergenciais de combate ao coronavírus. Maia quer retomar as discussões das reformas administrativa e tributária no segundo semestre. Ele participou de uma videoconferência com o Santander nesta quinta-feira e defendeu que essas reformas sejam mais amplas do que estavam sendo propostas no período pré-pandemia para compensar o aumento da relação dívida-PIB no país.
Esse tema do servidor público é um tema que vai ter que vir de forma mais transparente, né? Por exemplo, a reforma administrativa do governo, que era para os novos servidores, um endividamento público caminhando para o patamar que vai caminhar, não sei, 90%, né, da nossa riqueza, 95%, a gente não sabe ainda qual vai ser o patamar. As nossas reformas vão ter que ser pensadas de outra forma. Questão tributária, qual vai ser a reforma tributária que vai ter que ser implementada? Vai precisar fazer, mas é a de bens e serviços? É olhar a questão da renda? Não sei, é isso aí. A gente vai ter que olhar.
Mas explicou ainda que, em um primeiro momento, o Parlamento assumiu uma posição proativa para combater a crise, mas que, a partir de agora, vai ser necessário aprovar propostas que não piorem a crise fiscal. Ele defendeu o diálogo permanente com a equipe econômica do governo em relação aos próximos passos no enfrentamento da crise provocada pelo coronavírus.
Nesse segundo momento, nós vamos ter que ter um papel muito mais de diálogo com a equipe econômica, com o Mansueto, principalmente com o Esteves, que é uma posição mais proativa. Eu acho que o Parlamento e a Câmara, principalmente, que é onde eu trabalho, nós conseguimos construir, junto com o Senado, matérias assim, fundamentais. Eu acho que a renda mínima, a ideia inicial do governo não era nem os R$200, era cento e poucos reais. Nós é que foi mais nem o Bolsa Família, aí foi a 200 e o Parlamento acertou e o governo depois botou mais R$100. Aí foi uma decisão do governo ampliar o valor em 20% em relação àquilo que a Câmara colocou. Agora nós vimos né? E os custos são muito altos.
O presidente reafirmou que não há como sair da agenda de reformas que focam na melhoria do gasto público e destacou que é preciso muito cuidado para que as medidas emergenciais, como a de renda mínima, não se transformem em fontes de gastos permanentes. Mas destacou que a grande maioria dos países, inclusive o Brasil, não se programou para os impactos da pandemia e que isso acabou atrasando a adoção de políticas iniciais para o enfrentamento da Covid-19 e cobrou ainda do governo um auxílio para outros setores que ainda não foram beneficiados com políticas emergenciais, como o setor aéreo e de transporte rodoviário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Eberson Urani e locução de Val Monteiro e Maria Clarice Dias. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite e bom final de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.